Prosseguimos hoje a abordagem desta biografia intitulada Mário Soares, Uma Vida. É uma edição Dom Quixote assinada pelo nosso convidado, o jornalista Joaquim Vieira. Há uma semana recordámos a sintonia entre Mário Soares e Mota Pinto, que favoreceu a criação do chamado Bloco Central. Ou seja, nas eleições o PS ficou em primeiro e Soares propôs a Mota Pinto uma coligação para sustentar, nomeadamente, o resgate financeiro que viriam a ter que solicitar ao FMI, ao Fundo Monetário Internacional. Mota Pinto, nessa matéria, e até em termos pessoais, entendeu-se bem com o Mário Soares, mas não evitou uma forte contestação no seio do PSD. No congresso seguinte, Mota Pinto preparou-se, por isso, para reforçar o poder no partido, mas acabou por morrer, vítima de um inesperado acidente cardiovascular, a poucos dias do congresso. Em cima da hora, com os militantes bastante apreensivos, perfilou-se um candidato mais ou menos consensual, João Salgueiro, que já tinha sido ministro de Balsemão, mas que na linha da meta, entre aspas, acabou por ser ultrapassado por um candidato de surpresa chamado Aníbal Cavaco Silva. O novo líder do PSD foi, num primeiro momento, desvalorizado por Soares, acusando Cavaco de praticamente não ter currículo, dizia ele. A verdade é que o novo líder do PSD entrou muito determinado, nomeadamente começando a pôr em causa uma série de tópicos do acordo do Bloco Central que, no seu entender, não estavam a ser cumpridos. O clima entre PS e PSD tornou-se, em suma, bastante agreste, ao ponto de levar Cavaco Silva a desfazer a coligação. Houve tempo ainda, e apenas, este apenas com muitas aspas, para assinar o Tratado de Adesão de Portugal à CEE, Comunidade Económica Europeia, um documento assinado nos Jerónimos por Mário Soares, na véspera do governo cair. E ficámos nesse ponto. O fim do Bloco Central em junho de 1985. O que é que Mário Soares tem em mente nessa altura, nesse momento?
Bom, Mário Soares tem pela frente uma situação muito complexa do ponto de vista político, mas o que ele tem em mente, sobretudo, é o objetivo que ele já tinha pensado, definido, que era candidatar-se às eleições presidenciais.
Sem o dizer em público, certo? Não era um...
Não era um candidato era assumido, vá. Mas desde o princípio do ano de 85 ele já reunia com pessoas e elementos que podiam ajudá-lo nessa campanha. Portanto, era um objetivo para os próximos, para os amigos, para os conselheiros. Era perfeitamente assumido que ele ia avançar com essa candidatura. Reunia com António Barreto, por exemplo, Vasco Paído Valente, que até tinha estado num governo da AD, mas tinha sido antes filiado do PS. José Gomes Mota, que...
Veio a ser mandatário?
Veio a ser depois exatamente diretor da campanha, que era um militar que em 1975 tinha estado ligado ao Grupo dos Nove, e, sei lá, o empresário Dias da Cunha, António Dias da Cunha, que mais tarde seria presidente do Sporting, e depois ainda juntou algumas eminências socialistas, como Jaime Gama, Vítor Constâncio, portanto, indo buscar, no caso de Vítor Constâncio também, elementos ligados ao ex-secretariado, e, portanto, Mário Soares tentava
mas
reunir...
Mas havia alguma hipótese de não ser ele dentro do PS? Isso era uma questão do género...
Mas para ser presidente não basta ser dentro do PS o candidato, é preciso depois ganhar eleições.
Ah, sim, mas claro. Essa questão dentro do secretariado não havia divisão nenhuma, certo?
Ou seja, não houve divisão nenhuma a esse respeito.
Era consensual.
Mário Soares era consensual, perfeitamente.
Dentro do PS, pelo menos, não é?
E os elementos do ex-secretariado apoiaram, de facto, ativamente durante a campanha, Mário Soares.
Então, mas ele tem um problema, porque perdeu as eleições.
Mas também convém dizer já agora que havia apoios externos que ele também estava à procura, sobretudo do ponto de vista financeiro, porque uma campanha presidencial era uma coisa que podia ser um investimento pesado, ainda por cima tendo a intenção que Freitas do Amaral já tinha apresentado a sua candidatura e que seria apoiado, quase de certeza, como veio a ser, por Cavaco Silva, e portanto adivinhava-se ali um confronto que implicava, de facto, uma campanha poderosa, forte, eventualmente até com uma passagem à segunda volta, que nunca tinha acontecido, mas na altura ainda era muito difícil de antever isso, e, portanto, tinha que não só a campanha ser muito bem feita e muito bem delineada e com ideias muito claras e ao nível do marketing também muito desenvolvida, e é por isso que o Mário Soares se preocupa em ir buscar tanta gente, mas isso implicava também, de facto, gastos, do ponto de vista orçamental, de dinheiro, digamos,
Implicava muitos apoios. Eu, por acaso, há instantes estava a dizer que tinha perdido as eleições e, na verdade, ainda não, porque ainda não há eleições. Cai o governo, mas ainda falta.
Ainda falta eleições.
Ainda faltam as eleições.
E, portanto, dos Estados Unidos também um apoio muito curioso. Eu já agora refiro isto. Ele tinha aquela ligação que nunca deixou de ter com um antigo embaixador americano, no tempo do PREC,
Frank Carlucci.
Que depois até teve responsabilidades na CIA e tudo, e portanto vêm conselheiros do Partido Republicano, na altura era o partido, era o Ronald Reagan, republicano, que estava no poder na Casa Branca, dois deles, sobretudo, que são pessoas influentes nos Estados Unidos, ao nível justamente das campanhas eleitorais. Eu gostava de salientar um deles, que se chamava, e chama ainda, Paul Manafort, que era vice-diretor político do Comitê Nacional Republicano e também um funcionário superior da Casa Branca, e que mais tarde será o líder da campanha presidencial de Donald Trump, em 2016.
Grandes ironias.
Portanto, exato, estas ligações que são muito curiosas.
Bem, mudam-se os tempos também, porque Ronald Reagan tem muito pouco a ver com Donald Trump.
Tem, mas havia elementos do Partido Republicano que continuaram. Não só foi diretor da campanha do Donald Trump, como mais tarde viria a ser condenado pelos tribunais norte-americanos por ilegalidades cometidas em ações relacionadas com a Ucrânia. E também para a obstrução à justiça. Portanto, há coisas do passado que depois se projetam muito para a atualidade.
Sim,
curiosamente. Mas, digamos, pronto, isto é apenas um detalhe. E eles vieram cá, portanto, eles tinham uma empresa de relações públicas. No início de março de 1985 vieram aqui falar com o Mário Soares.
Já a propósito das presidenciais.
Já a propósito das presidenciais. E para aconselhá-lo e para dizer o que é que era preciso fazer, na perspectiva deles, para fazer uma campanha que fosse triunfante, não é?
Não sabemos muito bem o que sugeriram, mas que o resultado foi satisfatório.
Exato,
mas
depois é preciso dizer que o Mário Soares não se entendeu com eles. Achou que os conselhos que eles davam podiam ser aplicáveis aos Estados Unidos ou ao eleitorado americano, mas não ao português. E, portanto, dispensou os serviços, o que não obstou a que eles enviassem uma fatura para Mário Soares. Mário Soares não quis pagar. E, portanto, houve um conflito
em tribunal.
Não sei, creio que não acabou em tribunal e penso que eles não chegaram a receber, mas eles achavam que os serviços de aconselhamento deviam ser pagos e a fatura não era nada barata. Mas, passando esse interlúdio, digamos assim, a verdade é que Soares tinha que enfrentar ainda umas eleições legislativas.
Como secretário-geral?
Como secretário-geral. Ele ainda quis que o PS continuasse no governo e, portanto, tal como nos anos 70, quis convencer Ramalhães a formar um outro governo só com o PS.
Governo minoria, maioria
governo
relativa.
Minoria, como tinha acontecido, não ele como primeiro-ministro.
Ou maioria relativa.
Maioria relativa, exatamente. Sim. Simplesmente Ramalhães não aceitou essa ideia e optou por dissolver a Assembleia da República. Ele, como nós sabemos, as eleições depois foram ganhas pelo PSD, com maioria relativa também, que não chegou aos 30%, portanto ganhas por Cavaco Silva, e o Mário Soares mais tarde comentaria que não aceitou um governo só do PS, que tinha tido nas eleições em 83, tinha tido 36%, e foi aceitar um governo de Cavaco Silva que não tinha chegado aos 30%. Aqui, mais uma vez, se prova que também o PS estava a ser maltratado por Ramalhães, e portanto acentuou, digamos assim,
a clivagem,
aquela ideia de perseguição que ele tinha em relação ao Presidente da República.
Bem, e ainda vinha aí o PRD, ainda não estava no terreno, certo?
Na altura, foi mais ou menos nesta ocasião que o PRD, que já sabia que vinha a caminho, foi fundado, portanto foi cerca de talvez, não tenho presente bem a data, mas talvez um mês depois da queda do Bloco Central.
Lembro que a cabeça do projeto, portanto, era o Hermínio Martinho.
Sim, exatamente, mas era claramente um partido inspirado e apoiado por Ramalhães. Aliás, a sua mulher, Manuela Ramalhães, estava também.
Fez a campanha. Dois anos depois.
Estava também metida no partido. E todas aquelas figuras, muitos deles.
Dois anos depois, não. O PRD,
não.
Quando é que tem?
O PRD, faz campanha logo neste ano.
Em 85?
Sim, em 85.
E tem o resultado significativo nessas eleições.
É nestas eleições.
Então, isso quer dizer é que o PS tem um tombo monumental.
Tem. O PS fica à volta dos 20%.
Pronto.
E há uma quebra tremenda.
E
não
o PRD, 18%
ou
qualquer coisa.
Volta 17%. Portanto, de facto,
digamos que
quase ao nível do PS. Não é? Isso é uma coisa para o Mário Soares terrível. E não só...
Porque é um partido ianista a roubar metade do Partido Socialista, entre aspas. Portanto, o eleitorado, a roubar o eleitorado, se é que se pode usar esta expressão. Ou seja, temos Mário Soares a pensar na sua candidatura presidencial, mas ao mesmo tempo a ser derrotado com estrondo,
rigorosamente,
assim, numas eleições por um partido que, no fundo, nasce da cisão dentro do Partido Socialista. De uma cisão do eleitorado.
Aqui, do eleitorado, sim. Não. Com algumas figuras que também estavam ligadas ao Partido Socialista, de facto.
Que apoiam o PRD.
E o PRD anda à volta, eu disse 17, anda à volta dos 18%. Portanto, é de facto uma diferença de pouco mais de 2% em relação ao PS, que é um golpe terrível, realmente. Portanto, perante esta situação, há uma grande hesitação de Mário Soares, não sabemos se há ou não, pelo menos uma reflexão profunda sobre o que é que ele vai fazer nestas condições, como é que é possível ele apresentar-se às presidenciais e ganhar a eleição. Era extremamente complicado, porque o PS tinha ficado pelas ruas da amargura.
Já agora, porque é um clássico da história política recente de Portugal, convém dizer que a popularidade de Mário Soares era ainda bem mais baixa que a do PS.
Bastante mais baixa.
Portanto, digamos que ele era, se alguém não gostava do PS, ele era considerado o responsável principal desse sentimento negativo, porque todos se recordam que as sondagens lhe indicavam tipo 8% ou 10%.
Até menos. Pronto. A seguir às eleições legislativas, que foram em 6 de outubro, o Expresso fez uma sondagem, mas que era uma sondagem aberta, não indicava um leque pequeno de candidatos. As pessoas escolhiam quem queriam. E o Soares aparecia com 5%.
Pronto.
E por estes 5%, subir até 50%, mais 50% mais um, não é?
Sim.
Era tarefa complicada. De facto, o eleitorado identificava muito o Mário Soares com duas fases de austeridade. A primeira, que era verdade.
O FMI?
A primeira negociação com o FMI no segundo governo de Soares e depois o Bloco Central, em que, de facto, a pena, digamos assim, o sofrimento foi muito maior, os cortes do 13º mês. E
era quando havia fome em Setúbal, não é?
Quando havia fome em Setúbal, exatamente.
E pronto, esses títulos que sobressaíam na imprensa alertando para os problemas sociais graves que decorreram dessas circunstâncias. Então, ele tem um duplo problema na mão, tem o Partido Socialista rachado, ou melhor, o eleitorado do PS rachado ao meio, e tem, além disso, uma popularidade extremamente em níveis historicamente baixos para quem, sobretudo, está a pensar avançar.
Exato.
para
Há que dizer já agora que o candidato que ele tinha escolhido para primeiro-ministro do PS, caso ganhasse essas eleições, era António Almeida Santos, que ele dirá mais tarde que foi um erro de casting, porque, de facto, não mobilizou o eleitorado. O PS pedia 43% mínimo para poder governar com maioria absoluta.
Teve 23%.
E Soares na campanha também, na campanha para as legislativas também dizia isto, é preciso uma maioria estável, e teve 20%. E, portanto, tudo isto acrescentava, quer dizer, era uma derrota em todas as frentes. Não é? E depois Mário Soares publica um artigo a seguir às legislativas, no jornal, que diz que percebe o sinal, portanto, um artigo em que se apresenta às pessoas com uma certa humildade.
Estou a entender o que me querem dizer.
Percebi perfeitamente a lição e tal, mas de qualquer maneira nós temos um projeto, é muito importante que continuar e tudo isso. Isto, depois de muita hesitação, porque ele confessa, não publicamente, nem sequer para os próximos, mas no seu diário, que eu continuava a escrever, que não sabia bem se o que é que poderia acontecer. Quer dizer, ele achava que se avançasse, a ideia dele é que, porque o Soares sempre foi assim, era preciso avançar, é preciso ser determinado, não se pode recuar, mesmo que o cenário seja completamente adverso, mas ele antecipava, eu vou ter uma derrota humilhante, o que é que vai acontecer? Isto vai ser uma coisa terrível para mim e para o Partido Socialista. Mas a decisão foi, de facto, com todas as condições que eram contrárias, apesar de tudo, a decisão foi de avançar. Havia já à esquerda um outro candidato, uma candidata, aliás, que era Maria Lourdes Pinto da Silva, que tinha sido, como já falámos, primeira-ministra antes dos governos da AD,
e que
estava na área PS, é preciso que se diga.
É isso, podia ainda.
Mas a Maria Lourdes Pinto da Silva, que tinha dirigido um governo de iniciativa presidencial, tinha a expectativa de ser ela a receber o apoio dos ramalhianos, o presidente cessante, e as áreas católicas progressistas nas quais ela se inseria. E muito mais do que isso, havia também uma esquerda, mesmo à esquerda do PS, que admirava muito a figura de Maria Lourdes Pinto da Silva. Acontece que Ramalhães opta por uma alternativa, uma outra hipótese. Isto é, ele nunca explicou bem porque é que o fez, mas talvez tenha considerado que Maria Luís Pinto da Silva não teria os apoios suficientes para poder, de facto, ganhar as eleições. E então vai buscar dentro do PS essa hipótese alternativa,
Salgado Zenha.
Bem, isto é uma coisa.
É uma jogada.
Facto, não bastava já tudo o que tinha acontecido ao Mário Soares neste ano, 85. Salgado Zenha apresenta a sua candidatura já mais tarde.
Vamos cá ver, é preciso lembrar que Salgado Zenha era uma espécie de eterno número 2, parceiro
irmão,
de uma vida inteira,
dizer, irmão companheiro de luta,
Soares,
desde portanto, os anos 40,
portanto,
número 2 do PS, sempre ao lado de Mário Soares,
todo,
em todo
sim,
o tempo.
Era uma referência permanente, mesmo quando representava uma corrente alternativa do secretariado, nunca deixou de ser, ao mesmo tempo, uma espécie de parceiro de Mário Soares, não é?
No sim, percurso sem que dúvida. Fez. E,
portanto,
de facto,
conseguir
isto é
apresentar-se numas eleições contra Mário Soares.
É um drama shakespeariano, quase pode-se dizer.
Certo.
Não é? Mas havia este distanciamento que vinha a acentuar-se, esta clivagem desde...
Do secretariado com Soares, é isso?
Sim, como?
Do secretariado com Soares. De um lado, o
sim,
secretariado,
sim,
ou o ex-secretariado, até
o ex-secretariado,
dizia.
Secretariado, quando Mário Soares apresenta a sua suspensão da liderança do PS em 1980
para não
querer apoiar a candidatura de Ramalhães, Salgado Zenha fica muito zangado com ele porque Mário Soares não lhe comunicou previamente isso e, portanto, era uma quebra de confiança que havia ali. Mas eu acho que o sentimento já vinha de trás porque Mário Soares nunca quis levar Salgado Zenha para os seus governos. E Salgado Zenha gostaria de ter sido ministro com Mário Soares. Nós também já falámos sobre isso. Portanto, na altura, o Mário Soares pensou que era importante ter um líder parlamentar forte. E, portanto, ele estava no governo e o Salgado Zenha estava na Assembleia da República como líder parlamentar. Mas isto, de facto, foi uma decepção para Salgado Zenha. Ele era uma pessoa fria, racional e, portanto, nunca confessou isto. Nunca discutiu isto com o Mário Soares, mas ele foi acumulando este ressentimento. E depois, quando aconteceu essa história da suspensão...
Bem, aproximou-se de Yanes.
Exatamente,
e, portanto,
da auto-suspensão, porque o Salgado Zenha dizia que a única alternativa, de facto, nós temos é apoiar Ramalhães para derrotar o candidato da AD, como aconteceu de resto. E depois, dois anos a seguir, houve a revisão constitucional em que Mário Soares obriga praticamente o grupo parlamentar a votar a favor da revisão, que era uma revisão apresentada pela AD.
Para tirar os
foi
poderes
o fim da tutela militar,
ao presidencialismo,
Exato, tirar poderes ao presidente, como a questão da responsabilidade política do governo perante o presidente, que deixou de existir. Era uma dupla responsabilidade política, que era do presidente e da Assembleia da República, passou a ser só o governo a responder perante a Assembleia da República.
Ou
mas
seja,
sobretudo o fim da tutela militar, o fim do Conselho da Revolução. E o Salgado Zenha, muito contrariado, e todo o grupo parlamentar ligado ao ex-secretariado, já na altura ex-secretariado, votaram a favor da revisão, mas com declarações de voto a dizer que exprimir a sua discordância com o que estava a acontecer, e portanto, e depois já nas eleições de 83, os elementos do ex-secretariado foram excluídos das listas de candidatos a deputados
portanto,
do PS.
Portanto, uma guerra antiga, digamos assim.
Uma guerra antiga, e portanto isto explode, digamos assim, aflora em todo o seu esplendor nesta campanha para as eleições presidenciais. E portanto, Salgado Zenha apresenta-se como candidato, portanto, o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma espécie de disputa de primárias, digamos assim, à esquerda. Adivinha-se que com estes quatro candidatos, o PCP também tinha um candidato, mas entretanto desistiu a favor de Salgado Zenha.
Ainda possível.
Era expectável. Portanto, ele também tinha o apoio
só
dos
faltava
comunistas.
Mais essa.
Exato.
Pronto. Mais essa no prisma de Soares.
Exato.
Pronto.
Claro. E portanto, a questão aqui era saber quem...
Dos três.
Provavelmente Freitas do Amaral não vai... Tem apoio toda à direita, mas não vai passar, ser eleito à primeira volta. Vai haver uma segunda volta, inédita, que nunca tinha existido. E vamos ver quem é que vai passar a essa segunda volta. E, portanto,
qual dos três, isto é, Soares, Salgado Zenha
ou Maria Luís Pinto da Silva. Exatamente.
Então, mas já agora, um pouco antes disso, ainda temos aí algo a acontecer com o PS, porque ele sai de líder do PS. Quem é o líder do PS? Porque, vamos cá ver... É um líder que tem do outro lado, à sua direita, uma bancada do PRD.
Sim. O líder do PS só será eleito mais tarde em Congresso do PS, será Vítor Constâncio, justamente.
Mas Soares ainda não é presidente.
Não, já Soares é presidente. Ele sai da Secretaria-Geral, portanto há uma situação em que não existe secretário-geral nesta fase entre, digamos assim, as
então é Almeida Santos que permanece durante algum tempo, é isso?
Permanece, mas Almeida Santos também não é propriamente... Ele nunca foi eleito secretário-geral. Tinha esse lugar de liderança, inerência. Pode-se dizer, dessa inerência, mas havia ali uma certa vacatura de poder, né, dentro do PS.
Eu lembro que ele tinha sido presidente do partido e, portanto, ao ser presidente, podia ocupar, num certo sentido, a liderança, não é? Até à eleição do novo secretário-geral.
Pode-se dizer que não havia líder e, portanto, Mário Soares não tinha condições como candidato, naturalmente, de estar a liderar o PS. Ele tinha a garantia que o PS ia apoiá-lo na candidatura, e isso é que era o fundamental. E, portanto, houve, digamos assim, esse interlúdio que houve na liderança do
então,
PS.
Então, mas vamos cá fazer uma espécie de um ponto de situação, porque, o PS tem apenas 20% e pouco do eleitorado. Dois, tem na área, nessa corrida presidencial, outros dois candidatos em que um deles também é do PS, Salgado Zenha, e o outro... Maria de Lourdes Pintassilgo, não sendo do PS, é em todo caso
da
área,
dessa
área, dessa esquerda moderada, digamos assim, ou no perfil inclui a esquerda moderada. E, além disso, temos Mário Soares com uma popularidade a mais baixa
que
ele alguma vez teve. E, portanto, teve que planear uma corrida eleitoral contra um candidato que nas sondagens aparecia à beirinha de uma maioria absoluta.
Exatamente.
Portanto, com 40% e muitos contra 5 da parte dele e 10, 20...
Daí sim, à volta disso. Aquilo. Mas as sondagens eram todas um bocado, enfim, incertas a esse respeito, não é? Tudo podia acontecer, estava tudo em aberto, de facto. Maria Lourdes Pintassilgo ficou muito decepcionada por lhe ter faltado o apoio de Ramalhianos. Provavelmente terá ponderado a hipótese até de não ir até às urnas, mas aí Mário Soares entra em campo e diz: não, a senhora tem que ir até ao fim. A senhora foi traída pelos Ramalhianos, não se pode deixar ficar. Para ele era muito importante, porque se ela saísse da corrida,
Zenha
mais certo era que
o
Zenha poderia passar a segunda volta. Não é? E, portanto, inclusive, a campanha de Mário Soares vai apoiar com dinheiro a campanha de Maria Lourdes Pintassilgo.
Para
manter
como
sim,
política como esta, como são
secretamente
estas coisas.
E tal, sem nunca assumir isso. Só muitos anos mais tarde é que vieram a revelar.
E se calhar até terá sido das decisões mais, ou melhor, dos fatores mais decisivos para galgar a primeira etapa, isto é, ganhar as primárias, entre
claro.
Aspas, a primeira.
Não foi decisivo, porque se Maria Lourdes Pintassilgo não fosse candidata na primeira volta...
Bastava um ou dois pontos a Salgado
Zenha
para...
Sim, era suficiente, provavelmente, para Salgado Zenha ganhar o direito a passar a segunda volta.
E já agora, se passasse, tendo em conta a sua posição política com o apoio do PCP, até era bem possível que fosse depois, então, Freitas do Amaral a conseguir chegar à presidência.
Mais facilmente. Com Zenha, mais facilmente.
Pronto, porque estava
podia
mais conotado com o PCP, porque
exatamente.
Tinha o apoio do PCP.
Não, e conhecendo o tipo de pessoas que votaram e que apoiavam Maria Lourdes Pintassilgo, eram pessoas que se ela não fosse candidata, mais facilmente iriam...
Para Freitas do Amaral?
Iriam para Salgado Zenha? Não, eu estou falando ainda de primeira volta.
Ah,
mais facilmente iriam do que Mário Soares, porque muita gente da esquerda tinha aquele ressentimento com Mário Soares, porque tinha feito, como se dizia, uma política de direita, e portanto sabia Salgado Zenha...
Que sempre,
exato. Se Salgado Zenha sempre se tinha mantido à esquerda, não, era em Salgado Zenha que é em Salgado Zenha que nós vamos votar. E portanto eu acho que se Maria Lourdes Pintassilgo tivesse desistido, Mário Soares não tinha mais um voto na primeira volta.
Sim.
Iam todos ou iam esmagadoramente para o lado de Salgado Zenha.
E
ganhava, naturalmente.
Ganhava,
passava,
porque, aliás, ele passava. Ficou a um ou dois pontos de Soares.
Ganhava
é?
As primárias da esquerda.
Exato.
Pois.
No fundo,
sim,
passava a segunda volta com Freitas do Amaral.
Passava a segunda volta com Freitas do Amaral. Ainda na primeira volta, enfim, entre as várias episódios que houve, enfim, há que dizer que há aquele célebre episódio famoso da Marinha Grande, que dizem que dá um impulso muito grande à campanha de Mário Soares, e é verdade, ele também explorou muito bem isso politicamente. O que é que aconteceu? Portanto, quando Mário Soares estava a fazer o seu périplo nacional, uma das visitas previstas no dia 14 de janeiro era a Marinha Grande, e na Marinha Grande...
As eleições foram quando, a data?
As eleições foram em finais de janeiro, 20 e tal de janeiro.
Então foi já durante a campanha?
Sim, já estamos a falar durante a campanha, exato.
Previa passar na Marinha
Previa
Grande?
Previa passar pela Marinha Grande, foi avisado que os elementos da campanha que lá estavam, veja lá, é melhor não ir.
Atenção,
porque...
há que dizer que a Marinha Grande é considerado
um bastião do PCP.
Um bastião do PCP. Aliás, exatamente. É o bastião mais a norte que o PCP tem, digamos assim. A norte
que já,
da
é, já antes do 25 de Abril era, de certa
sim,
maneira.
Sim, operários da
um
indústria
bastião
mineira,
da resistência,
não é?
Desde a tradição da revolta do 18 de Janeiro de 1934 e tudo isso, não é? Com anarquistas, enfim, os anarquistas já tinham sido...
Anarcossindicalistas.
Anarcossindicalistas tinham desaparecido de circulação, mas o PCP tinha, de facto, aí uma forte tradição. E, portanto, havia, foi avisado Mário Soares, vinha, creio que, de Alcobaça. Houve ali uma paragem para descansar um pouco e vieram elementos do PS da candidatura da Marinha.
A dizer,
não vá, não vá, porque eles estão a preparar, o PCP está lá a preparar uma manifestação. Com bandeiras negras, etc., lá está, por causa da questão da carestia. Não, a carestia de vida tinha havido com o Bloco Central, com o resgate financeiro e tudo isso. E, portanto, era uma ação de contestação que poderia não cair bem para a campanha eleitoral. E o Mário Soares tem daquelas decisões, eu não vou, nem, não hesito, vamos mesmo à Marinha Grande, aconteça o que acontecer.
Tem a noção de que ele sabia que ia acontecer
sabia
que aconteceu?
Sabia que ia encontrar uma manifestação adversa na Marinha Grande. Não ia encontrar muitos apoiantes que estivessem em Vitória Real, mas ia encontrar muitos manifestantes a insultá-lo, a vituperá-lo, a dizer que ele era o responsável da sua situação de miséria, de fome, etc. E, portanto, depois isso, para a campanha eleitoral, não queria muito bem, não é? Porque repercutia-se no resto do país.
O que
aconteceu?
Pelo menos não...
Pois. Aconteceu que as pessoas estavam muito excitadas, de facto, os contra-manifestantes, ou como lhes quiserem chamar, os contestatários, e foi até difícil para Mário Soares romper e ir pelo meio das pessoas, porque se formaram alas de um lado e do outro para atirar com paus e com coisas de bandeiras.
Sim,
e,
agressivos.
Exato, agressivos. Houve um segurança de Mário Soares... da PSP, que fazia a própria segurança aos candidatos, naturalmente, que foi, ficou a sangrar, até foi agredido na cabeça.
Eu acho que essa é a fotografia mais conhecida, é do segurança a sangrar.
Exatamente,
não é?
Portanto... e braços no ar também, só acho que também levou um soco nas costas e tudo isso. Lá chegou ao sítio onde era suposto fazer um comício, que era na fábrica de vidro dos irmãos Stephens. Tiveram que fechar o portão para os manifestantes não entrarem. E, portanto, o que ele faz é depois vai daí para o comício à noite, isto já foi ao fim do dia, e, portanto, já era de noite, aliás. Mas depois à noite tem um comício em Leiria, que é ali a 12 quilómetros, e ele aí vai explorar a situação. E diz que vejam, que não podemos ter liberdade na nossa terra, liberdade política, etc. Um discurso muito inflamado. Vem gente, aquilo naturalmente da notícia corre rapidamente, e, portanto, vem gente até de Lisboa para apoiar, para o comício em Leiria, jornalistas, estações de equipas de televisão nacionais, estrangeiras, etc. Então a gente está a correr, e, portanto, isso faz com que ele vire o bico ao prego e, portanto, consiga, de uma situação que é negativa, aproveitar, armar-se em vítima, em mártir, e, portanto, dá um certo impulso, uma popularidade à sua campanha, uma visibilidade, uma notoriedade, e também, digamos assim, um impulso muito grande que pode, eventualmente, virar a situação das tais primárias da esquerda para o lado dele. Não sabemos ainda, não é? Ele, mais tarde, disse-me a mim que ele diz que, apesar do impacto causado na opinião pública por esta agressão da Marinha Grande, que aquilo que foi determinante não foi esse momento, mas sim os debates que ele teve na televisão com os outros candidatos. O debate mais complicado foi com Salgado Zenha, naturalmente.
Claro.
Que era,
claro, o que acontece é que Salgado Zenha não estava talhado para esse tipo de show,
sim,
televisivo.
Sim, exato.
E Soares tinha uma boa capacidade, antes de mais, de improviso e de comunicação sem ter que ler, ou coisa que o valha, portanto, porque essa é uma das características, muitas vezes, a destreza com que são capazes...
Pois, ele diz que o Zenha, logo ao princípio do debate... lhe deu dois muros e, portanto, ele ficou muito ferido no sentido metafórico, naturalmente, com isso. O primeiro muro foi dizer que o Mário Soares apresentou-se, lá está, com aquela afetividade que ele tem, que lhe era característica. Falou do Zenha, apesar de tudo, que tinha havido uma relação fraternal e, portanto, que eles eram como irmãos na luta política e tudo isso. Salgado Zenha, aliás, era padrinho da filha de Mário Soares. E o Zenha, com aquele ar um bocado zangado, ríspido, que fazia um bocado parte da personalidade dele, diz: não, nós não somos irmãos, não pertencemos à mesma família. E depois, o segundo muro, diz ele, é quando o Zenha afirmou que não só não existia nenhuma relação familiar, como também já não havia nenhuma identidade entre ambos, nem qualquer contacto possível entre eles. Soares considerou que ele foi duro, injusto com ele, mas que não foi capaz de lhe responder no mesmo tom. E, portanto, sobretudo em relação à questão da família, ele diz que ficou muito desagradado com isso. E depois, no fim, ele até diz aos seus assessores: Mário Soares, eu perdi este debate, não consegui responder, não consegui estar à altura daquilo que o Zenha me disse. Eles diziam: não, você não perdeu nada, é isso mesmo, você foi sincero na sua atitude, o Zenha foi muito frio, isso pode tê-lo prejudicado bastante, e portanto as pessoas podem se ter identificado mais consigo.
E ele acredita que isso foi mais importante?
Ele acredita que isso foi mais importante do que a questão da Marinha Grande. Portanto, chegámos à primeira volta, o dia certo foi 26 de janeiro. Portanto, 26 de janeiro foi a data
da primeira volta. Então, exatamente. E o resultado nesse...
O resultado é que Mário Soares, não com uma diferença muito grande, mas consegue ser ele, digamos assim, o vencedor das primárias da esquerda e passar à segunda volta.
Chegou já agora aos quantos?
25% dos votos.
25. Então, à podemos dizer que passou de 5 para 25, digamos assim, grosso modo. E já agora, quais foram os outros?
O Salgado Zenha teve à volta de 20%.
E portanto, Luís Pinto Silva, um pouco menos.
E Luís Pinto Silva, um pouco mais de 7%, não chegou aos 8%.
Sim. Quer dizer, se nós... E Freitas do Amaral?
Se somarmos os tais 7% de Pinto Silva aos 20% de Salgado Zenha, eram 27%, e Mário Soares só com 25%, ou podia ter um bocadinho mais, 26%, mas seria, como eu disse há pouco, Salgado Zenha passar à segunda volta. O Freitas do Amaral teve 45%, à volta de 45%, quase 46%, e, portanto, era, de facto, um resultado muito próximo.
Para a frente de Portugal, possível, salvo erro, não
para
era?
Para a Portugal, era a divisa, a divisa da campanha.
Nem esquerda nem direita, era porque ele queria ter aquele papel um bocadinho mais conotado, não com a direita, mas com o centro, não é?
Ou rigorosamente ao centro, que era uma expressão dele... Ele usava sobretudo isso quando era líder do CDS.
Centro Democrático Social.
Centro Democrático Social, e que o CDS era um partido
do centro.
Que estava ao centro. Exato. Exatamente.
Não, aliás, houve a altura onde ele queria sentar-se entre o PS e o PS no Parlamento.
Pois, exato. Mas remeteram-no para a direita e, portanto, essa conotação nunca desapareceu. Realmente, nas eleições presidenciais, o Freitas do Amaral já não era líder do CDS nessa altura. Embora viesse a ser brevemente mais tarde, mas na altura já não era, naturalmente a campanha dele estava mais conotada com a direita. Claro. E, portanto, não havia tanto essa imagem de rigorosamente ao centro. Havia mais era uma mensagem para abarcar o todo nacional, que era sobretudo isso a preocupação da campanha dele.
E depois porque havia um trauma com Soares Carneiro, ou seja, a AD tinha apoiado Soares Carneiro nas eleições anteriores, e queria demarcar-se dessa tendência... Vá lá, de conotar o candidato da AD apenas com a direita, não é?
Exatamente,
portanto,
sim.
Queria ser mais abrangente do que isso.
Isso é verdade. Havia essa ambição, e naturalmente a campanha do Freitas do Amaral queria buscar também, morder, digamos assim, as outras campanhas mais à esquerda, com uma mensagem que fosse, de facto, abrangente.
Certo.
Mas, na prática, que via-se nos comícios, sobretudo, que era a direita que tinha estado ligada à AD, e uma certa direita revanchista também ligada ao anterior regime, que aproveitava a ocasião para tentar, enfim, virar um bocado a situação, e, portanto, havia convergência de várias tendências aqui nesta campanha, mas foi uma campanha muito forte, uma campanha muito bem dirigida, uma campanha que introduziu os tais elementos do marketing de campanha americanos que o Mário Soares não quis meter na sua campanha.
Bem dirigida do lado do PS.
Bem dirigida tecnicamente. Estou a falar da campanha de Freitas do Amaral. A campanha de Freitas do Amaral foi uma campanha muito forte e feita praticamente sem falhas. E isso tornou muito difícil a vida de Mário Soares.
Sim.
Mas não foi suficiente para ter os 50% mais um na primeira volta, apesar de tudo. Porque há que dizer uma coisa, com o 25 de Abril, com tudo o que tinha passado naquela década anterior, Portugal, sociologicamente, situava-se à esquerda. Quer dizer, o eleitorado...
Ainda estava muito próximo do 25 de Abril,
estava muito próximo do 25 de Abril. E, portanto, era muito difícil, apesar de tudo, mesmo ao nível das eleições legislativas, verificava-se
bem,
que a tendência...
Isso mudou pouco tempo depois.
Exato,
com
mudaria
Cavaco
pouco
Silva.
Tempo depois. Mas nesta altura ainda se podia dizer que o eleitorado português, sociologicamente, se situava à esquerda. E, portanto, não era fácil, era possível, e verificou-se que praticamente aquilo foi por uma unha negra, mas não era fácil um candidato da direita vir a ganhar as eleições. Mas pronto, vamos para a segunda volta.
Então, e a segunda volta tem imenso que se lhe diga.
Pois, exatamente.
Porque temos o PCP aí a fazer também, há alguns momentos que ficaram para a história, porque Álvaro Cunhal foi, entre aspas, obrigado a aconselhar ao voto em Mário Soares, que também havia ali, digamos que houve ali uma montanha russa nesse processo eleitoral.
Exato,
juntando a primeira e a segunda volta, que surpreendeu muita gente, não é?
Porque... Em primeiro lugar, há que dizer que Mário Soares mudou o discurso da primeira para a segunda volta, nas duas campanhas eleitorais. Portanto, na primeira volta ele faz um discurso que também, tal como Freitas, tenta ser um discurso abrangente. Ele fala do projeto nacional, ele tem um projeto nacional, nesse tal artigo do jornal que eu falei a seguir às legislativas já falava disso, e portanto não se situa como alguém que está apenas do lado esquerdo, ele quer mais votos do que isso. E depois, na segunda volta, então ele começa a apelar ao povo da esquerda.
Vêm aí os fascistas.
Exatamente, é um pouco essa ideia. Portanto, há essa mudança de
mobilização,
discurso, de registro, que eu diria que é bastante inteligente, porque naturalmente ele quer ir buscar os votos daqueles que votaram em Marilo Pinto da Silva, em Salgado Zenha, e que não têm outra alternativa ali, não é? E portanto ele agita o papão da direita. Atenção, vocês têm que votar em mim para que a direita não conquiste todo o poder neste país.
Havia também aquela ideia interessante, que porque fez caminho durante muito tempo, a história dos ovos todos no mesmo cesto. Portanto, ou seja, uma vez que havia um...
Já vinha de trás, não é?
Uma vez...
A AD queria Sá Carneiro, uma maioria, um governo, um presidente.
Um presidente.
Tudo,
e havia aquela ideia de que era sábio, entre aspas,
claro,
o povo, o eleitor, perceber que era melhor, se tivesse um governo de uma cor, ter um presidente de outra cor e por aí fora. De resto, foi uma como é que eu ia dizer, uma radiografia que funcionou durante muito tempo. Ou seja, durante muito tempo houve coabitação nesse ponto de vista. Não foi sempre, mas foi muito tempo. Foi durante muito tempo.
Ah, e essa sabedoria, não é?
Visão, se calhar, que é... Votamos neste, mas é melhor ter outra a vigiar.
Fazer para contrabalançar, exatamente. É importante isso. Isso, de facto, funcionou durante muito tempo. Décadas, assim, nesse sistema.
E pode ter funcionado aqui, uma vez que tínhamos...
Pode ter também funcionado aqui. Se bem que a direita somada não tinha, apesar de tudo, muitos votos ao nível das legislativas, não é? Porque o PSD, como eu disse, tinha tido apenas à volta de 30%.
Mas depois, como
o CDS
presidente do PS...
Era um partido com muito poucos votos na altura.
Mas depois, como presidente do PS, isso abriu caminho a, finalmente, um partido com um governo com maioria absoluta.
Sim, mais tarde lá chegamos.
Pronto, porque...
Aqui vale a pena referir, de facto, o drama do PCP, não é? O que é que o PCP
certo
faz na segunda volta das presidenciais de 86? Isto porque o PCP, em finais de 1983, tinha feito um congresso onde tinha sido aprovada uma resolução que dizia que um futuro voto em Mário Soares nas presidenciais era uma questão excluída.
Soares nunca.
Soares nunca. E para Álvaro Cunhal, que era o líder, e para o PCP, quer dizer, a palavra, quando é dita, é para seguir até o fim. Portanto, não há forma de alterar isso, não é? Tinha havido muitas tentativas de namoro da parte de Cunhal, que tinha querido fazer coligações com o PS nos anos 70, de governo, etc. Mário Soares sempre rejeitou essas aproximações e nunca quis, e portanto os comunistas estavam muito zangados com Mário Soares, ainda por cima com a questão do Bloco Central. Ele preferiu fazer a coligação à direita com o PSD e não com o PC, apesar do PC ter votos suficientes para isso na altura, em 83, e com a política da austeridade, que vitimava sobretudo pessoas das classes trabalhadoras que eram apoiantes do Partido Comunista. E portanto a ideia era que, de facto, Soares nunca. E por isso houve aquele apoio a Salgado Zenha na primeira volta para tentar derrotar Mário Soares. E portanto fica célebre o congresso extraordinário que o PCP faz, em que...
Entre a primeira e a segunda volta.
Entre a primeira e a segunda volta, nos arós de Lisboa, assim, de emergência, no dia 2 de fevereiro, portanto, praticamente uma semana depois da primeira volta, para revogar essa deliberação de 83. E o Álvaro Cunhal, portanto, o secretário-geral, prefere aquele apelo que diz: se for caso disso, vocês não leiam o nome do Soares no boletim de votos.
Tapem a
exato. Nem olhem para o seu retrato. Tapem o retrato com a mão. É só preciso que marquem a cruz no quadrado que está à frente do nome. E só isso, portanto, para não vos custar tanto.
É o que se chama engolir. Exatamente. Um sapo gigante.
E houve uma eleitora do PCP que numa reportagem televisiva disse: ah, eu já estou a tomar os sais de frutos para poder votar.
Sim,
nesse senhor na segunda volta, exatamente.
Nem dizer
para não
o nome
custar muito.
Era difícil dizer o nome.
Não dizendo o nome, o nome era proibido. E há, o Mário Soares contou um episódio também muito curioso, que ele percorreu o país duas vezes, para a primeira volta e depois para a segunda volta. E passou por Pias, nas duas vezes.
Pias Alentejo.
Pias no Alentejo.
PCP, vermelho.
Alentejo profundo, completamente vermelho, 100% quase praticamente. E cruza-se com... Ele chega a Pias e há aquela gritaria que também houve na Marinha Grande. Morra Soares, traidor, por aqui, por lá, etc. Portanto, é um momento difícil. E ele fixou...
Na primeira ou na segunda volta? Né?
Na primeira volta.
Na primeira volta.
E fixou um tipo, um militante, velho militante do PC que ele tinha conhecido, tinha estado com ele preso na cadeia de Caxias. E, portanto, era uma pessoa que ele conhecia muito bem. Embora não pessoalmente, mas tinha-se cruzado com ele. E, portanto, ele era um dos que estavam aos berros contra Mário Soares, não é? Passou, não é? Depois chegou à segunda volta, foi outra vez a Pias, lá estava o mesmo indivíduo. Desta vez a vitorial e a apoiá-lo e a aplaudi-lo. E isso para o Mário Soares permite uma reflexão extraordinária. Ele gostava muito de contar esta história. E disse ao outro: então você há 15 dias estava aqui a chamar-me fascista, e malandro e não sei o quê, e agora diz que me apoia e que é a favor da minha eleição. E diz que o outro responde: pois é, que você agora passou a ser amigo dos trabalhadores. ou melhor, voltou a ser amigo dos trabalhadores. Sim. E, portanto, chegamos à segunda volta, que é 16 de fevereiro, e realmente, perante toda aquela expectativa, foi a eleição presidencial mais reunida e mais disputada neste país, e Soares é eleito com 51,18% dos votos, contra 48,82%, que é o resto. Portanto, não havia mais alternativa, não é? De Freitas do Amaral.
Ou seja, 2,3 pontos no máximo.
Sim, uma diferença de 138 mil votos num universo de quase 6 milhões de votantes.
É talvez o momento mais épico
da carreira, toda a carreira política de Mário Soares, sem dúvida.
Primeiro porque destaca o sujeito, o indivíduo, e não é tanto o partido, é mais a pessoa que está ali em questão, porque o voto no presidente é unipessoal e, portanto, o voto é diretamente na pessoa.
Exatamente.
E depois,
a única eleição que é unipessoal.
E depois porque foi arrancada a ferros, portanto, porque
claro.
Parte, e isso é muitas vezes, ainda hoje, evocado por todo o espectro político como uma qualidade intrínseca do político nato, não é? Daquele que nunca desiste, nunca para, nem recua até ao fim.
Sim.
E às vezes dá mau resultado, mas é assim que se consegue quando há bons resultados.
Isto, de facto, reforça muito a aura de Mário Soares como político, nesse nível.
Combatente
político, exato. Ele tinha aquela frase que já vinha de antes do 25 de Abril, que ele escreveu naquele livro Portugal Amordaçado: só é derrotado, só é vencido quem desiste de lutar. E, portanto, ele tinha que levar esse princípio até ao fim e foi isso que ele aplicou aqui. E nessa noite, ele discursa na sede da campanha eleitoral,
no Saldanha,
e faz um discurso muito curioso, que ele diz: a maioria presidencial, a maioria que me elegeu, está dissolvida a partir deste momento.
Sou
presidente de todos os portugueses. É o primeiro presidente que aplica este conceito, esta frase, não é? E, portanto,
no sentido
também...
de ser isento, portanto, de
não favorecer a esquerda contra a direita. Portanto, eu agora sou presidente de todos os portugueses e vou atuar em função disso.
Esse desafio pela frente porque tinha Cavaco Silva no governo. Tinha um governo...
E, portanto, ele diz que vai entregar o cartão do PS, deixa de ser militante e só vai recuperá-lo depois de sair de presidente. E, portanto, há essas garantias todas de isenção. Porque ele dizia, com o pensamento dele, diz que naquele momento foi o seguinte: o país estava dividido em dois e eu, como presidente, tinha que fazer tudo para conseguir unir o país outra vez. E, portanto, foi isso que ele optou por fazer e não para favorecer uma facção política. E há uma coisa curiosa também: Freitas do Amaral, mais tarde, como se sabe, veio aproximar-se muito de Mário Soares, acabaram por ser amigos muito próximos.
Então acabou por integrar um governo socialista.
Integrou um governo de José Sócrates mais tarde e tudo isso, e protestou com Maia Soares em 2003 contra a invasão do Iraque. Bom, isso é outra vida, é outro percurso,
sim,
não é?
Mais para a frente.
Mas ele confessou a uma colaboradora do CDS, do tempo dos anos 70, disse o seguinte: ainda bem que foi o Maia Soares a ganhar estas eleições, porque eu não teria conseguido unir o país.
Ou seja, foi aquilo que distinguiu, nesse ponto de vista, também o homem político, digamos assim, o Mário Soares. Aliás, inaugurou também, nesse ponto de vista, não sei se inaugurou, mas representou bem essa ideia do presidente, se pensarmos em Marcelo Rebelo de Sousa, ou mesmo em Cavaco Silva, que fizeram sempre um esforço para ter uma relação construtiva e não da oposição. Ou seja, acabar com a clivagem esquerda-direita quando se fala do presidente. O presidente, seja de esquerda, seja de direita, tem que lidar com isenção, seja lá quem estiver no governo. Portanto, não tornar a presidência numa fonte de combate político.
Exato.
Não quer dizer que não tenha...
Ou partidário.
Exato.
Não quer dizer que não tenha acontecido.
Exato. Isso
mas
é
ele dirá que foi também uma preocupação.
Pelo menos o eleitorado ficou convencido da virtude dessa ideia, não é? É melhor que se entendam.
Esse modelo, exato. Não, mas é verdade que em várias fases do seu, sobretudo do seu primeiro mandato, há dois mandatos que o Mário Soares fez, como se sabe, o segundo é diferente do primeiro, mas no primeiro mandato ele é bastante isento e vai muitas vezes contra o seu próprio partido. Há que reconhecer isso, não é?
E isso aconteceu com todos aqui para nós. Aconteceu com Jorge Sampaio, com Cavaco Silva
também,
e com Marcelo Rebelo de Sousa.
Ele define
todos eles, e nesse sentido é que ele abre tal precedente.
Pois,
não
com
é?
Cavaco Silva não sei se foi da mesma maneira, mas enfim, isso é uma questão depois que pode ser discutida.
Eu até nem estou a avaliar se os presidentes cumpriram ou não cumpriram isso. O que eu estou a dizer é que o eleitorado aprecia isso, ou seja...
Sem dúvida.
O eleitorado gosta da ideia de que, havendo um governo de uma cor, se o presidente for de outra cor, isso não é nada mau, é bom. Mas, por outro lado, não pode servir de combate, isso não pode ser pretexto para o confronto político, porque senão é um clima de crispação prejudicial.
Havemos de ver, mas de facto, Mário Soares usou o seu cargo de Presidente da República um pouco para, no seu segundo mandato, para puxar pelo PS... No segundo mandato.
Pronto, lá está.
Isso. Também já não tinha mais nenhum mandato. Na altura não podia ser.
E a AD também já não era a mesma coisa. Todos sabem também que houve o desgaste
do governo de Cavaco Silva,
digamos que isso depois ainda está. Essa regra
do
convívio está sujeita às circunstâncias.
Ele poderá dizer: bom, eu pensei no interesse nacional, porque era importante que continuasse a existir a alternância democrática.
Ah, pois, exato.
Havia alternativa, mas tinha que haver alternância também na prática.
Exato.
E o governo de Cavaco Silva estava muito esgotado e, portanto, não poderia haver uma solução de continuidade. Era melhor ser
no
uma
fundo,
coisa diferente.
Por acaso, é interessante, porque, no fundo, o eleitorado é que acaba por mandar, porque o presidente, no fundo, vai apoiar o governo, mesmo que seja de outra cor, se sentir que o eleitorado também o apoia, as sondagens têm um papel aqui importante, não é? Se sentir que se as sondagens começarem a ficar insatisfeito com um governo, aí o presidente cola-se à sondagem, entre aspas, e portanto é capaz de fazer uma certa, não direi oposição, mas oferecer alguma resistência ao governo. Portanto, no fundo, o presidente é uma espécie de um termómetro da temperatura do eleitorado.
Exato, um barómetro.
Um barómetro, isso. Portanto, reflete aquilo, a temperatura, o clima. Se o país está todo contente com o governo, o presidente também trata bem o governo.
Pois, se bem que seja difícil aferir, muitas vezes, apenas pela sensibilidade presidencial, se o eleitorado vai para um lado ou para o outro. Mas, de facto...
Há as sondagens que deviam ajudar.
Mas as sondagens também se enganam.
Também falham, agora, também, é
eu, como jornalista, estive no Expresso e enganei-me com sondagens. Eu não me enganei, as sondagens é que me enganaram. E nós publicámos manchetes a dizer que a coisa era de uma certa maneira, de uma certa orientação, e depois não era, era outra.
Os peritos também dizem que as sondagens, muitas vezes as pessoas dizem que elas se enganam e, na verdade, não se enganam. Mediram foi o estado do eleitorado num dia.
Também isso é uma explicação fácil para justificar um bocado porque é que as sondagens dizem uma coisa e, afinal, é outra.
Mas isso não quer dizer... quer dizer é porque se fosse assim não era preciso fazer campanhas, as campanhas não alteravam nada.
E
na verdade alteram e podem alterar.
Não, mas nós verificamos que mesmo as sondagens no próprio dia das eleições à boca das
urnas falham.
Também falham.
Pois.
Já aconteceu
isso. Mas
isso
é interessante.
E essa história do retrato que eu durante muito tempo aderia a essa tese. Ah, é o retrato do momento, aquilo é uma fotografia, não é um filme.
E quando falham no próprio dia, não é?
E quando falham no próprio dia. Depois também vão dizer, não sei, não teve a maioria.
Mas muitas vezes no próprio dia não falham. são contraditórias com a última conhecida, digamos assim. Às vezes...
Também acontece.
Pronto, enfim, tudo isso é ciência.
As sondagens mostram tendências, mas não mostram os resultados definitivos.
Realidade, exato.
Porque realmente, se fosse assim, não era preciso fazer eleições. Não é? Portanto,
fazia-se a sondagem.
Era altamente injusto.
E então, temos neste momento uma corrida cansativa, conquistada a ferros. Por parte
pois, ele escreve nesse, logo a seguir a essa vitória, ele escreve no diário, portanto são muito anos mais tarde é que vem a ser conhecido esse diário. Ele sai eufórico, naturalmente, como é lógico, não é? O ambiente é de grande alegria, consagração, e ele diz, eu venci Yanes, venci o Cunhal. Zenha e Pintassilgo, mas esses foram apenas epifenómenos. Venci o Cavaco, venci a direita que eu tinha apoiado em 75, venci a igreja, e a direita também, que eu tinha apoiado no comício da Fonte Luminosa em 75, mas na altura estava contra, não é? Venci a direita arrogante e saudosista, que Freitas do Amaral e Prensa de Carvalho era o diretor de campanha, diretor político da campanha de Freitas do Amaral, deram o nome. Venci as reticências da esquerda festiva, escreveu ele. Venci a oposição dentro do próprio PS. Arrumei-os a todos, como eles me disseram.
Ele disse isso aonde?
No seu diário, arrumei-os a todos. E agora, que fazer desta vitória? Como encaminhar Portugal para uma nova fase de estabilidade e de prosperidade? Eis a questão. Portanto, esta era aquilo que se deparava agora.
Que se avizinhava agora. Ou seja, depois de uma batalha com... uma vitória, no certo sentido, arrancada, lá está, uma conquista, verdadeiramente, pois ainda tinha muitas outras batalhas pela frente. Na verdade, ainda vinha aí...
A primeira coisa é a tal coabitação com o governo de Cavaco Silva, que é um governo de minoria e, portanto, não tem vida fácil, naturalmente, não é? Porque tem resistências dentro da Assembleia da República.
Pronto, ainda, e o PRD tem um grupo parlamentar enorme, que,
exatamente,
num certo sentido, tenta, vá lá... competir com o PS para saber quem é que é a verdadeira alternativa ao PSD, porque é isso depois o desafio que existe, que
esse campeonato,
se é o PRD ou se é o PS que podem constituir a alternativa, porque se for o PRD, ainda há de roubar mais votos ao PS. Se for o PS, há de recuperar os votos.
Para o PS, havia o desafio de recuperar os votos ao PRD, que não era fácil.
Exato. Quem ainda não temos líder no PS nesse momento?
Vamos ter a seguir, portanto, há Congresso do PS e o líder eleito é Vítor Constância, que não era o líder que Mário Soares apoiou. Apoiou secretamente, enfim, através de...
Ele
dos seus
é presidente
amigos.
Nesta altura, certo?
É presidente, mas vai continuar a interferir na vida do PS, é preciso que se diga. Entregar o cartão de PS não quer dizer nada, é apenas um ato simbólico. O que interessa depois é aquilo que na prática se faz. Não é?
Era dele, portanto,
exatamente,
era normal.
Que... É o seu filho dileto, de certa maneira, o Partido Socialista. Portanto, ele não vai assim virar costas, abandonar agora. Vocês façam o que quiserem, eu não tenho nada a ver com isso, não quero saber.
E então, quem era o candidato
que Mário Soares queria que fosse eleito secretário-geral era Jaime Gama. Foi, aliás,
fundador,
que foi
também,
apoiado pelo aliás. Seu filho no Congresso do PS e tudo isso.
Mas e se havia essa conotação, que é quem João Soares apoiar é quem Mário Soares apoia? Ou havia essa leitura?
Enfim, não havia diretamente, mas também não tenho noção, era habitual, era normal. Que João Soares tenha alguma vez
divergido.
Ido contra aquilo que era o posicionamento político do pai dentro do partido.
Então,
Vítor Constâncio, Soares achava que Vítor Constâncio não daria um grande líder político, porque era tecnicamente muito bom, do ponto de vista da economia e finanças.
Mas não liderava.
Lá está, faltava-lhe o carisma, e Mário Soares achava que carisma era muito importante.
Não,
e
certo.
Além disso, tinha estado associado ao ex-secretariado, também, que não era uma coisa, embora Constâncio tivesse apoiado a eleição presidencial de Mário Soares, ainda a conotação com o ex-secretariado não era uma coisa
que ele engolisse facilmente.
Ainda havia essa... Mário Soares perdoava, mas não esquecia. Portanto, isso é preciso que se diga. Registava todos esses agravos, digamos assim, que lhe tinham feito ao longo da vida e, portanto, ficava tudo lá guardado nas gavetas da sua memória.
Então, vamos...
Mas foi, a verdade é que o PS também quis fazer, se calhar, um corte profundo com
o suarismo.
O suarismo, o Almeida santismo e tudo o que estava para trás.
O aparelho, portanto, como se também se dizia.
O aparelho, sim, os históricos. e quis rejuvenescer, quis ganhar uma nova imagem, uma nova aragem. Também era preciso combater Cavaco Silva com outras armas. Cavaco Silva era um bom técnico, lá está, nessa área das finanças, e portanto tinha que se apresentar contra Cavaco Silva alguém que também fosse muito bom nessa área e que fosse jovem.
É o nosso Cavaco, no sentido técnico.
De certa maneira, não disseram isso, mas de certa maneira é o nosso técnico financeiro. Constâncio tinha o prestígio de já ter sido ministro das Finanças no segundo governo do Mário Soares, tinha negociado o primeiro acordo com o FMI, e portanto era ele para poder fazer combate político a Cavaco Silva.
E é nisso que vamos pegar na próxima semana, porque temos, no fundo, aqui um desafio para o Partido Socialista, mas com Soares já no prisma, na varanda presidencial, a assistir e tentando, porventura, influenciar o curso dos acontecimentos. Na política é disto que se trata, é deste percurso deste homem. Mário Soares, Uma Vida, é a designação deste livro, Edições Dom Quixote, que leva a assinatura do nosso convidado, jornalista Joaquim Vieira, a quem agradecemos mais uma vez a vinda à Rádio Pública. Esta Quinta Essência hoje teve a assistência técnica de Leão Matos, produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção. Regressamos daqui uma semana.